Então vamos lá, saudações para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, seja muito bem-vindo ao Depois das Duas, podcast que a gente tenta falar sobre o How I Met Your Mother. Eu sou o Joe e hoje a gente vai falar um pouco sobre o episódio 11 da terceira temporada, intitulado como A Regra de Platina. E como sempre, seguindo nossos protocolos de distanciamento social, mentira, não tem nada a ver. A gente vai para a apresentação dessas pessoas aqui no podcast, começando na nossa ordem de costume com o Dex. Muito boa noite, Dex.
Boa noite, Joey. Boa noite, pessoas aqui do meu coração. Eu queria dizer que domingo passado vai ser o meu aniversário. E o tempo verbal dessa frase está correto, porque hoje vai ser o domingo seguinte, só que o cara tá ouvindo na terça, que é o domingo passado.
Ah, olha o cara.
É isso aí, aquela bagunça do espaço-tempo que você já tá acostumado,
eu,
né?
Eu queimei exatamente três neurônios só ouvindo essa frase, obrigado.
Pra quem não entendeu nada, meu aniversário é domingo, dia 29 de agosto.
Parabéns para o Dex.
O episódio sai depois, né?
Obrigado.
Excelente.
Parabéns,
cara.
Pro Dex.
Excelente. Pra você que está nos ouvindo, a gente já comemorou com o Dex no puteiro que ele mais gosta. Então foi divertido.
Pandemia.
Digo.
Okay. Respeitem a pandemia.
Mentira, nunca.
Fica em casa.
Nunca fui num puteiro e, pra ser sincero, não tenho muita vontade. Mas, seguindo aqui, com o Fefe. Boa noite, Fefe.
Boa noite, Joey. Boa noite, Vivi. Boa noite, boa Dex. Noite, boa noite a todos que nos acompanham pelas internets. Eu gostaria de sugerir, já em clima de aniversário do Dex, que você que tá nos ouvindo aí queira dar um presente pra ele. Nos presentei com uma inscrição na Twitch, onde você pode usar o seu Prime da Amazon. Você ganha um Prime gratuito por mês para você se inscrever no seu canal preferido, que pode ser esse mês a gente, para comemorar o aniversário do Dex. Então você pensa, ah, eu queria tanto dar um presente pro Dex, assina a gente aí, dá um trocadinho para nós, pra gente investir aqui no podcast. Obrigado.
Nice.
Excelente, excelente ideia, Fê. E boa noite pro Vivi também. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Joe. Eu quero dizer que eu tomei a minha segunda vacina. Eu estou levemente gongado pelos efeitos colaterais da vacina, mas eu estou feliz, eu estou bem, eu estou 100% imunizado agora. E eu peço a todos vocês, independente da idade, chequem o site de vacinação da cidade de vocês, do estado de vocês, e se vacinem, por favor. Tá bom? Obrigado!
É isso aí, time. Se vacinem mesmo. Bom, vamos seguir aqui, falar do episódio 11 da terceira temporada, passar um breve resumo para a gente poder entrar na discussão. O episódio já começa falando que o Ted está com um encontro marcado com a sua dermatologista, que vai fazer a remoção da sua tatuagem de borboleta, né? O polêmico selo de piriguete, que a gente já comentou alguns episódios atrás. Então ele foi até essa clínica para fazer essa remoção de tatuagem, se interessou pela mulher que chama Estela, porém ela não aparece nesse episódio, a gente só tem o nome dela, e ele diz para os amigos que ele marcou um encontro com ela, de ir ao cinema. E todos os amigos dele diz que isso é uma péssima ideia, porque você não pode defecar onde você come, né? E aí eles explicam cada um uma situação da qual eles passaram, que pode se tornar inconveniente. No sentido, se você vê essa pessoa com muita frequência, talvez chamá-la para sair e tentar iniciar um relacionamento pode não ser uma ideia muito boa. E aí os exemplos que eles dão são o seguinte. Para Robin, ela está trabalhando com um ex-atleta, um ex-jogador de hockey, e ela se interessa nele, eles saem e namoram um pouquinho. O Barney, ele dá em cima da Wendy, né, que é a garçonete lá do McLaren's, o bar que eles vão. E a Lily e o Marshall, eles fazem amizade com um casal de vizinhos que se mudou pra frente do apartamento deles. E todos eles iniciam esses relacionamentos, né, em dois casos amorosos e no outro de amizade. Mas tem várias etapas dessa problemática que o nosso narrador Barney vai falando ao longo do episódio. Que acaba resultando numa consequência ruim, né? Então, pra Robin, ela começa a não gostar mais do cara e termina com ele. O Barney é o Barney, ele só queria pegar o Andy e ela achava que queria um relacionamento um pouco mais sério. E pro outro, o casal de amigo lá da Lily e do Marshall, eles eram muito assim, né? Tipo, eles convidaram eles uma vez pra jantar e jogar, foi super legal. E os caras acharam que iam fazer isso todo dia. E aí tem aquele negócio, né, de tipo... É como se você fosse namorar uma pessoa do seu trabalho. Você entra lá, se interessa, namora, termina depois com aquele clima estranho. E todos eles falam isso pro Ted, tudo isso que aconteceu. E eles usam uma sequência de flashback, né, que vai voltando, vai voltando, vai voltando. E aí a primeira pessoa que iniciou tudo fala, deu errado. Aí volta pro primeiro flashback, fala, deu errado. Ah, mas eu acho que vai dar certo. Aí volta pro segundo flashback, deu errado. Ah, vai dar certo. E fica nessa. E chega no Ted, acontece exatamente a mesma coisa. Fala, Ted, isso aqui deu errado, não funciona. E ele diz, eu acho que vai dar certo. E aí, bom, o episódio inteiro é tomado por esses flashbacks deles contando como é que foi a relação de cada um. No final das contas, o Ted sai com a Stella, ainda sem ela aparecer. Mas ele diz que o encontro não foi muito bem porque ela... A Stella pensou que era um date mais assim de amizade. E aí ela percebeu que o Ted tava ali na parada meio, né, querendo um love, love, sex, love. E aí ela falou, tipo...
Como é que é, Joe? Desculpa, cortou aqui a ligação pra mim.
É love, love, sex, love.
Ah, obrigado, tava certo mesmo. Eu só... Não foi o erro do meu cérebro, ok.
E aí a Stella disse que não podem namorar porque existe uma certa lei, né, com quem é médico, de você não poder namorar com seus pacientes e etc. E aí é assim que o episódio termina. E assim, ele é muito focado, né, muito mais nos amigos do que no Ted, embora a problemática principal seja o Ted tá saindo ali com a Stella. Mas o episódio inteiro é tomado por esses flashbacks, né. Da relação da Robin com o jornalista lá que ela namora. Do Barney com a Wendy. Que acho que dos flashbacks foi o que eu mais achei engraçado. Porque envolve o Barney sendo cuzão. E inclusive, em uma das etapas desse processo de dar errado. É você aceitar que tá ruim e ir lá terminar o dito relacionamento. E aí é engraçado que... Tanto a Robin quanto o Marshall e a Lily terminam daquela forma super convencional... Tipo, ah, é que eu não sei o que, que não tá muito legal. E o Barney sendo mó cuzão, tipo, é que na verdade eu quero pegar outras mulheres. Mulheres da qual estão aqui nesse bar. Eu quero pegar outras mulheres, se você quiser participar também, pode participar, mas tem que ter outras mulheres. E eu dei muita risada disso, porque foi um contraste muito grande ali. Mas enfim, esse é o resumo do episódio. E agora eu quero ouvir de vocês o que vocês encontraram de divertido ou não tão divertido. E depois que a gente passar dessa rodada, eu queria questionar se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo, né? De iniciar um relacionamento com alguém que você vê muito, seja num trabalho ou até uma amizade na frente do seu um vizinho. Enfim, quero ouvir de vocês. Vou começar pelo Dex hoje. Vai lá, Dex.
Vamos lá. Eu achei o episódio bom, achei o episódio engraçado, eu ri nas partes que era pra rir. Não ficou cansativo, ao contrário de um ou dois episódios atrás, que ficou cansativo esse negócio do flashback. Nesse episódio não senti cansativo, muito pelo contrário, achei muito bem usado. Então eu ria nessas partes de... E deu errado, e deu errado, e deu errado. Tipo, essa parte eu dei risada. Foi um episódio bom, assim, fiquei feliz, porque tava meio difícil de aguentar. Mas achei bom no geral. Partes específicas. Acho que a parte do Barney é muito boa. Ah, a parte do cabelo, que o Barney vai lá e bagunça o cabelo do Ted. Ah, e agora eu vou pra outra regra. Já que você vai passar meia hora penteando o cabelo. Achei o bico. Enfim. Foi um episódio bom. Acho que é isso. Não tem nada muito de mais pontual. Acho que você falou tudo que eu tava pensando também.
Sucinto. Muito sucinto. Então podemos passar para o Fefe.
Cara, eu acho que esse foi um dos melhores episódios dessa temporada no sentido de diversão, assim. Eu dei muita risada, eu achei bem legal a estrutura, que a gente sempre fala bastante aqui, o Dex também já falou um pouquinho, que acho que a forma como o episódio é construído em questão de roteiro e das cenas é muito legal. Eu tenho já a questão de ser repetitivo, a gente já falou várias vezes, eu tô me acostumando, eu acho que com essa questão que eu sei que é própria do gênero, né, do estilo da série. Normal eu repetir a piada 15 vezes no mesmo episódio. E como é que você falou, tipo, apesar disso ela não fica chata, sabe? Continua divertido e continua fazendo sentido. E eu acho legal, porque foi um dos poucos episódios que eu me lembro que eu concordo com o Barney, de que essa não é uma boa ideia. Discordo, obviamente, das posturas dele com a Wendy, tudo que ele faz, é claro, como é pra ser. Mas, ao mesmo tempo, eu achei legal o que o Ted fez. Tipo, o Ted ouviu tudo que os amigos tinham pra falar e, ao mesmo tempo, ele, no final, ele decide ir. Ele falou, cara, não importa, tipo, que você tenha essa regra. Eu vou me divertir, sabe? Eu vou ver o que vai dar. Esse é um lado do Ted que eu acho legal, que a gente vê de vez em quando, assim. E ele, de fato, foi e, né, não deu certo. Ela tava pensando de outra forma, com outras intenções. Mas, e aí ele coloca o nono passo, que o Barney fala que a regra de platina tem 8 passos. E o último dos passos, eu até notei aqui, que o Barney coloca, é danos. Que é, tipo, depois de terminar, que o clima fica super ruim entre você e a pessoa. Que você vê sempre, que as pessoas tentam se vingar e ficam se dando indireto, toda essa coisa horrível. É, mas o Ted coloca um nono passo, que é o passo da coexistência. E eu acho muito interessante isso. E acho que a gente até pode discutir um pouquinho mais quando a gente for falar de cada caso, né, se aconteceu com alguém. Porque no fim é isso. Uhum. Tipo, claro que vai ficar um clima estranho, claro que vai ficar esquisito, mas com o tempo e se for do interesse das pessoas envolvidas, dá pra continuar coexistindo. Dá pra continuar tendo uma relação, no mínimo, respeitosa, se não de amizade, sabe?
Uhum. Eu acho que essa foi uma parte... Eu tinha esquecido da coexistência.
É, eu acho que essa foi uma parte legal que o episódio mostra, assim. E no final, tipo, o Ted volta do encontro, não deu certo, ele senta na TV com os amigos dele e fica vendo a TV, sossegado. Sabe? Eu falei, nossa, que maduro, Ted. Não deu certo e tá tranquilo, pelo menos nesse episódio, né? Vai saber o que vai acontecer mais pra frente. Mas...
Se a gente pensar, Fê, até o Ted e a Robin foi um caso da coexistência, né?
Total, total. É muito cansativo ver a coexistência acontecendo, se formando. Mas é, de fato é, tipo... Depois eu vou falar mais disso, mas é normal quando você termina um relacionamento, a gente até já falou aqui antes, você precisar de um tempo longe da pessoa. Ser mais saudável ter um tempo longe, sabe? Quando você tem que conviver com essa pessoa cotidianamente, seja no bar, acho que o caso do bar é um pouco separado, assim, que é mais o humor do bar, né? Porque são coisas diferentes, mas o caso do trabalho ou com o vizinho é difícil, sabe, gera situações constrangedoras, situações chatas, situações de raiva, enfim, mas é legal que com o tempo eles conseguem, tipo, todo mundo, né, os três menos o bar, né, obviamente, que ele acha que a Wendy tá tentando envenenar ele, mas eles conseguem, tipo, ficar em uma situação, como eu disse, pelo menos respeitosa. Não saem de amizade. Mas...
Ele dá um tapão no hambúrguer.
Não,
do
essa
Marshall,
cena
cara.
Do hambúrguer que ele pula por cima da Lily pra bater no hambúrguer, eu achei muito engraçado. É completamente besta, nossa. Mas é o humor do Barney. Né?
E a atuação do Jason Segel foi tão boa, porque ele ficou com uma cara de tanta tristeza, tipo, cara,
é uma cara de
mano.
Tipo, mano.
Meu hambúrguer.
Mas
velho.
Eu acho que foi isso, gente. Foi um episódio legal, eu me diverti bastante e fez eu pensar sobre isso, sabe? De que a gente, de novo, se as duas pessoas estão interessadas, né? Porque se um lado não quer, os dois não fazem. Mas é possível construir uma coexistência com o tempo. E acho que essa é a parte importante, é o tempo, sabe? Não é uma coisa que acontece do dia pro outro normalmente.
Cara. Antes de passar pro Vivi, eu só queria comentar que eu lembrei de um episódio de Friends que fala exatamente sobre isso. Talvez tenha rolado uma certa inspiração, que é quando o Joey começa a namorar a Janine, que é a nova roommate dele, né? E eles até usam esse exemplo, né? De tipo, cara, você não pode por conta desses problemas que acontecem nesse episódio. E aí eles relembram ele de uma mina que acho que ele pegou num supermercado que ele sempre vai. E aí eles fizeram a analogia. Imagina que você mora no supermercado, não sei o quê. E aí... E é engraçado que o Joe, ele é tão burro que quando ele vai explicar pra Janine que não pode dar certo, ele vira pra ele e fala, se imagina morando num supermercado que você vai entender. Só que ela não faz ideia do que ele tá falando. Mas no final não dá certo para outros 500. Mas eu lembrei disso. Mas e você, Vivi?
Eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que, apesar dele ter um plot que é bem... Como você mesmo lembrou agora, Joe, que tipo, já apareceu em Friends e deve ter aparecido em vários outros sitcoms que falam de relacionamento. Eles souberam usar as coisas que dá pra fazer no How I Met Your Mother que não daria pra fazer no Friends. Por exemplo, de tipo ficar indo e voltando em 30 camadas temporais diferentes e fazer funcionar de uma maneira organizada e divertida e que não foi cansativa, como o Dexy falou. Eu gostei muito de ver que, tipo, o problema do Barney é muito interno do Barney, porque, tipo, tá todo mundo ok. O Barney é que tá zoado. Entendeu? O problema não é, tipo... tipo, a série não faz questão nenhuma de mostrar que o Barney tá certo. Que é uma coisa um pouco diferente dos outros episódios que a gente via na primeira e na segunda temporada. Que meio que colocava o Barney nessa posição de, tipo, de ser um gênio do relacionamento. Tipo, não, o Barney é um lixo de pessoa. E ele é ridículo porque ele, tipo... A Wendy tá super de boa com ele e ele fala, tipo, não, ela quer me envenenar. E, tipo, quem fica de boa depois de um negócio desse, tipo... Viram pra ele e falaram, não, Barney, fica todo mundo de boa, o problema é você. Eu me diverti muito com isso. Eu gostei muito de ver o Ted tomando a decisão madura de, tipo, o que o Fê falou de... pô, olha, pode ser que você tenha razão, pode ser que a regra seja de verdade, mas eu quero tentar mesmo assim, porque o que eu tenho a perder? Nada. E eu tô muito feliz porque a Stella, que a gente ainda vai conhecer melhor... num possível futuro, é uma personagem que eu gosto bastante e eu gostei de ver que foi uma introdução de um personagem diferente, tipo, foi uma introdução não tradicional. A gente tava até comentando aqui antes da gravação que, tipo, a gente lembrava que ela aparecia antes dela aparecer e tal. Eu não vou entrar muito em spoilers, só vou falar que ela realmente vai aparecer, porque uma hora ou outra o Ted vai realmente ter que tirar a tatuagem da bunda dele. Eu vou deixar aí. E ela é uma personagem muito divertida nos episódios em que ela aparece. E eu tô feliz que foi uma introdução de personagem diferente e bem feita, porque, tipo, mostrou que, por mais não tenha mostrado o date deles, mostrou que foi um date bom, porque, tipo, o Ted voltou pra casa de boa e ficou, tipo, não era um date, mas é um date que deu certo, assim. Foi divertido e achei isso legal, assim, bem... humano. E até tinha conversado isso com o Joe essa semana, mas eu gosto muito quando sitcoms são mais humanos, assim, tipo, não é tão engraçado, é mais, tipo, realista, assim, tipo, pô, não rolou, mas pode ser que role depois, eu acho isso bom, acho divertido. Me agrada.
Eu não sei se o... Fala aí, Fê.
Não, só um negócio sobre isso, pra não perder o raciocínio, que eu não tinha pensado, Vi, mas você tem muito razão. É muito refrescante, se é que eu posso usar essa palavra, ver um possível interesse romântico de um dos personagens ser apresentado sem o... nem aquele estereótipo de ele ou ela é maluco. Tipo, a Stella não, ela é uma médica que aceitou sair com um cara e ela queria ser amiga dele e acabou, tipo, sabe? É muito bom que a série não repita sempre, igual você falou, a mesma introdução, sim, assim. Tipo, porque quantas vezes já apareceu namorados ou namoradas dos personagens que é maluco, que é doido, que tem algum problema muito estereotipado, assim. E isso pode ainda acontecer, que vocês falaram que ela vai voltar, então não vou dizer que não acontece. Mas nesse primeiro episódio, não. É uma pessoa normal que só queria uma outra coisa, e tá ótimo. E é legal e assim, que a série trate isso com naturalidade, sabe? Como deve ser.
E eu achei legal pensando agora até, Fê, porque, tipo, ela estabeleceu um limite claro, tipo, mano... Gostei de sair com você, mas você é meu paciente, existe uma regra e eu não vou quebrar essa regra, desculpa, ponto. E o Ted ficou de boa. Por mais que depois ele possa ou não estragar isso e vai fazer parte, tipo...
Provavelmente vai,
a né? Gente tem, provavelmente vai. A gente tem uma introdução que, tipo, não, normal. É como você encontraria, tipo, um amigo seu depois de um date dele, assim. Tipo, seu amigo foi num date, o date não deu super certo, mas foi legal. E você pergunta, poxa, como foi? Ah! Foi show, quem sabe numa próxima vez seja mais legal, mas foi bom. E acabou.
E aí senta e vai ver TV junto, tá ligado? É isso. Muito. É tipo, nossa, How I Met Your Mother.
E isso,
vocês acertaram, olha que legal.
E eu gostei muito que, tipo, a conversa que eles têm durante o episódio todo é uma conversa que, tipo, tem muita cara de conversa que você teria com um amigo seu caso a gente estivesse indo num date muito. X. É tipo, mano,
muito.
Cuidado, não estraga o bar.
Não estraga o bar.
Não estraga o bar.
É. É, nossa, é muito engraçado o Barney quando ele tá falando no presente, que ele tá passando os 8 passos, que acho que, sei lá, depois do 5º passo, não sei qual, o Ted fala, tá bom, falou, tchau, vou embora. E ele se joga na frente da porta, ele faz, não, não vá, por favor, não. Fechando a porta assim, ele depois bagunça a cadeira do Sim. Ted, eu achei muito engraçado.
E tem um, encerrando aqui a minha participação nessa primeira fase, eu só quero chamar a atenção de vocês para um pequenininho detalhe que acontece, que é... Toda vez que o Barney vai lá e bagunça o cabelo do Ted, que tá lotado de gel pra ficar bagunçado, só que cheio de gel bagunçado, Sim. O Marshall entrega de levinho, assim, um guardanapo ou um lenço de papel pro Barney e ele fica limpando a mão, assim. E, tipo, o Marshall pega de volta, assim, porque o Marshall sabe que o Ted passa meia hora e ele bota meio quilo de gel, aquele gel cola, anos 2000, no cabelo dele. Então, Nossa. Ele sabe, ele só dá, ele só estende a mão, ele você vê só assim, levanta, assim, tipo, ele só dá uma levantadinha assim, o Neil Patrick Harris pega assim, super de boa, e devolve, e o Jason Segel vai lá de novo, entrega. É uma piada muito boa, mas que é tão sutil e tão lisa, assim, que nem pode passar despercebido, mas quando você para, você olha, tipo, mano, é genial. Parabéns pros dois, e os dois são Sim. comediantes muito
eu
bons.
Eu não percebi.
Eu tinha notado isso.
Talvez tenha sido porque eu tava lavando a louça.
Acontece.
Mas é um detalhe muito legal mesmo. É pequeno, mas...
Sim.
É legal. Você ia falar alguma coisa, Joey?
Eu vou... Antes. É, duas coisas bem rápidas, Dex. Eu ia falar que... nem lembro qual a temporada que a gente tava, mas que eu cheguei a comentar em live aqui. Ah, aquela personagem que tem nome de cerveja. Eu tava me referindo à Estela.
Ah, Estela. Faz sentido.
Então, agora a gente já pode revelar
o nome.
Eu
acho que a gente mencionou isso quando o Ted fez a tatuagem na bunda e a gente falou, a tatuagem na bunda vai levar uma personagem com o nome de cerveja depois. Pode ser.
E aí o outro é que eu só queria adiantar que a Estela, ela vai ser uma personagem muito boa pra série, porque até então, a terceira temporada, a gente tá naquele sentimento de que a série não tá caminhando. E a Estela vai ser uma personagem que vai levar a história um pouco à frente. Então isso vai ser muito bom e muito útil. Mas fala aí, Dex.
Não, você ia falar que o Mike se inscreveu por 7 meses no nosso canal.
Obrigado, mano.
O Mike é uma pessoa maravilhosa, né?
E eu quero dar um boa noite pro Rodrigo. Boa noite, Mike, Rodrigo. Eu não dei boa noite pro Rodrigo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Rodrigo. Mano, muito legal, mano.
É isso aí.
Era isso.
Agora, em relação a casos...
Aí você tinha a sua pergunta.
Casos, né? De família.
Em relação a isso, eu posso começar com um caso que eu já contei, então eu vou contar resumido, mas tem a ver com isso?
Claro.
Calma, mas repete a pergunta aí que eu esqueci já.
Esse tipo de situação de você namorar Outra com uma pessoa do trabalho, terminar e ficar zoado.
Resumido. Tá bom.
Comigo aconteceu... na faculdade, eu já contei a história aqui. E foi uma bosta, né? Foi simplesmente péssimo, porque...
Obrigado pelo resumo.
Não,
sinto sua dor.
Não vou enrolar muito, mas tipo, porque eu comecei a namorar com essa pessoa logo após um término de relacionamento meu, que foi uma péssima ideia, obviamente. Nunca façam isso, crianças.
Peraí, Fernando. Quantas vezes você já namorou na vida, assim, só pra...
Algumas, mano. Não sei dizer, de cabeça. Algumas vezes.
Caralho, velho. Tá bom.
Não recomendo, não. Mas hoje eu aprendi que não faz bem pra gente.
Namorar muitas vezes não é muito bom também.
Não,
né?
não é. Realmente. É, tipo, entre namorar e ficar com pessoas por mais tempo, assim, mas não... Você tem que fazer isso quando você tá bem. E muitas dessas vezes eu não tava bem. E aí os relacionamentos não foram bons, consequentemente. E essa foi uma delas. Era uma pessoa da minha faculdade. É muito parecido com o que descreveu aí no episódio, sabe? Tipo, conheceu, se apaixonou, quer dizer, acho que tava apaixonado, né? Se encantou. E aí foi ter um relacionamento, tava completamente quebrado por ter terminado logo antes. E foi uma bosta, assim. A gente ficou por, sei lá, 3-4 meses. E aí depois, quando terminou, foi uma merda, porque a gente continuou se encontrando e aquele clima... Só que foi engraçado porque esse é um caso que nunca aconteceu o lance da coexistência entre essa pessoa. Tipo, a gente nunca conseguiu coexistir, sabe? Sempre ficou sempre ficou na parte do danos, o confronto e o dano, sabe? Foi sempre esses dois passos no final. Quem sabe um dia. Mas nunca deu certo, assim, de ter uma relação pacífica, né? Não é nem de amizade, como eu disse. É uma situação de respeito. E a gente nunca conseguiu se entender direito. Então, acho que esse é o principal, assim. É, de trabalho eu não tenho história, como eu já disse, mas de faculdade eu acho que pode ser similar, assim, porque é uma pessoa que se encontra o tempo todo, querendo você ou não, ela vai estar lá, sabe?
É.
Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. No meu caso, minha experiência não é boa, mas eu sei que existem pessoas que conseguem coexistir depois. Vocês têm alguma história disso?
É, quer ir, esses dois? Ou...
Pode falar, Dex, fica à vontade.
É um espaço seguro, mano, só tem nós aqui.
É, dá um boa noite pro Ataque, que acabou de aparecer.
Oi, Ataque.
Só tem
Ataque,
nós na internet
e
aqui,
e
mano.
E aí, Ataque.
Sim.
É. É, quer falar? Ah, é. O meu caso, eu tenho um caso que acho que faz sentido, mas eu nunca tive um relacionamento com a pessoa no mesmo ambiente. O máximo foi com a Jess, minha atual ex-namorada. A gente começou a trabalhar, a gente trabalhava no mesmo lugar. Inclusive, a gente era da mesma equipe de marketing. Só que quando a gente terminou, a gente já tava fora da empresa. Então, tipo, não, a gente não frequentava o mesmo ambiente depois do término. Com a minha segunda ex, a gente não tinha o mesmo ambiente. Então foi...
Só interrompendo rapidinho, porque se o cara tem que parafrasear minha primeira ex e minha segunda ex, o cara não tem moral nenhuma pra perguntar quantas vezes o Fernando namorou.
Não, mas o Fernando namorou muito mais que eu, velho.
A minha quinta ex só não foi pior do que a oitava.
O meu foi 3 vezes.
Que teve
só,
relação com a vigésima.
É aqueles velho rico de não, filme que fala, não, só. Minha terceira esposa fazia isso, fazia aquilo.
É, exatamente.
Vocês são ridículos, velho.
Você fala de mim, Dex, mas ó, pensando aqui rápido de cabeça, acho que foram umas 4 vezes também. Namorei.
Então.
Então. Não é como se fosse o dobro, tá ligado?
É que. Tá, é que talvez o seu. É que você dá exemplo falando, tipo, ah, eu namorei uma pessoa. Exemplo. Uhum. E aí parece que são pessoas diferentes, mas
sim.
Pode ser que uma história seja a mesma história. Como,
a seja maioria história diferente da mesma pessoa.
Um relacionamento maldito acontece.
É.
É, nossa, quem não tem?
É. É, o mais parecido que eu tive com isso foi com a minha primeira ex-namorada, que não era um ambiente específico, tipo, não era trabalho, era festinha, porque eu morava no interior e as mesmas pessoas frequentam os mesmos lugares.
As histórias do interior do Dex. É um quadro.
O seu passado te condena, Felipe.
Meu passado inteiro.
Pessoas não, que moram no interior sempre tem muita história, porque é cidade pequena e todo
sempre
mundo
tem causa.
Exatamente. Exatamente. Então a gente sempre frequentava as mesmas festas. Então era praticamente a rotina era frequentar festa. E aí quando a gente terminou foi bem polite. É... Mentira, quando terminou eu tava em São Paulo, então não teve também no término. Mas assim, fora o ambiente de ver todo dia, eu sempre mantive uma amizade tranquila com as pessoas. Então, beleza. Lógico que algumas levaram tempo pra recuperar, voltar a se falar, mas... Sei lá, sempre foi muito tranquilo.
É, porque eu acho que a questão é exatamente isso de ver todo dia, sabe? Tipo...
É,
porque aquilo que a gente já...
Eu não tive isso, né, na real.
É, então, porque aquilo que a gente já falou outras vezes aqui, quando a gente termina, é saudável você tirar um tempo longe dessa pessoa, fisicamente.
Sim.
Só que quando você é forçado a... tá no mesmo ambiente com que ela logo depois, nossa, é uma bosta. É uma bosta, acaba tornando tudo muito pior normalmente, sabe? Você teve algum caso nesse sentido aí, Joey?
Cara, tive, mas não que ficou ruim. É, quando eu trabalhava numa certa escola de idiomas, eu era professor, eu tinha lá meus 18 anos e eu dei uns pega numa aluna.
Uma certa
não era aluna minha.
Academia de idiomas, Joey?
É, depende do seu ponto de vista. Mas a aluna não era minha. Tipo, eu não dava aula pra ela. Ela só estudava lá no ambiente com outras pessoas. E assim, ela era mais velha também, né? Eu tinha 18, ela tinha 22 na época. Então não era em questão de menores de idade. Tipo, uma pessoa, uma aluna de 17 anos, por exemplo. É, que pra gente, na vida real, se você sai na balada e você tem 18, você vê uma mina de 17, você pega e tá tudo certo. Agora, sendo um ambiente de trabalho, isso já pode ser enxergado com outros olhos, né? Mas assim, tipo, eu não pretendi, tá ligado? Eu tava lá, pá, fazendo meu trabalho de boa. E aí chegou essa dita aluna, que eu juro que esses dias eu tentei muito lembrar o nome da pessoa, blaba. Mas eu não consigo, velho. Já faz...
Caralho.
É uma verdadeira blabla, mano. Eu blabla. Acho que era um certo nome ali.
Ela tinha um nome, isso eu tenho certeza.
Isso blabla. Eu posso te garantir. Isso eu posso te garantir. Mas, porra, já faz 6 anos, cara. E nem foi muito sério. Tipo, eu fiquei com ela umas 2 vezes, assim, tá ligado? Mas, assim, a pessoa que tava sempre lá na escola e... E eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu sou honesto pra caralho e eu não tenho problema nenhum com isso. Nessa época dos 18 anos, foi uma época que eu estava no terceiro colegial do ensino médio. Era nesse período prestes a entrar na faculdade. Cara... Eu tava numa vibe de que eu queria sair pegando tanta gente. Mas assim, eu queria passar um rodo, mas muito bem rodado, tá ligado? Eu tava nessa fase. Aí, quando apareceu essa pessoa, porque o meu cargo, eu dava... Bom, eles chamavam de coach, né? Que é um horário que você marca...
4:30 da manhã, capitão, bora!
Você marca uma 4:30, porque se você tem dúvidas, você marca com essa pessoa que o cargo da qual eu ocupava, e eu ia lá, a gente tirava meia hora de dúvida, eu tirava a dúvida das pessoas e tudo mais, era um coach.
E aí essa famigerado monitor, né? Famigerado monitor.
Esse era o nome do cargo, era monitor mesmo. Mas uma das minhas tarefas era ser coach. E aí, guerreiro, o que aconteceu foi o seguinte...
Guerreiro, nossa...
Você saiu pra... Você nadou 6:30, correu 7, chegou lá, menino, não queria falar mais com você, foi isso?
Meu Deus, guerreiro... Tem metade guerreiro idade, capitão.
Eu pedi pra pessoa ali ler 180 páginas na manhã. Leu só 120, eu terminei, pô. Terminei. Perdão meu sotaque, carioca.
Eu tinha um mindset inovador, né, Joey?
Mas então, tipo, aí apareceu essa aluna lá, mano, e ela me dava muito mole, tipo, não é por nada não, era muito, os alunos que eu trocava ideia que era meu amigo ali e tal, até professor mesmo falava, mano, essa mina tá dando muito mole pra você e tal.
Eu posso garantir que pro Joe perceber que a pessoa tá dando mole pra ele, realmente ela tava dando muito mole.
Sim, isso é verdade. Porque eu sou a pessoa mais lerda nessa face da Terra pra perceber essa coisa. Tipo, real. Real mesmo. Quantas
tipo,
vezes...
Tipo, eu sou lerdo. E eu já virei algumas vezes e falei, tipo, Joe... Mano, presta atenção.
Eu quero polemizar isso
e
aí
no
depois,
começo... Né? E no começo, pra ser bem sincero, eu não achava. Mas aí o pessoal me falou
tá
tanto...
Vendo? Tá vendo?
Me falou tanto que eu comecei a reparar. Falei, pode até que você que é, né? E aí, enfim, daí eu dei uns pega nessa mina, mas foi tipo, foi só. Depois, cara, eu acabou entrando em período de férias, né, na escola, de dezembro a janeiro. E eu saí de lá, era mais ou menos fevereiro, maio. Então, assim, eu nem vi mais ela lá. Tipo, não sei se saiu da escola, trancou matrícula, não sei. Mas, tipo, foi uma situação da qual eu via muito essa pessoa lá. Nesse período que a gente deu esses peguinha de leve, eu via ela andando. Mas assim, o Joey não deixava de dar umas piscadas pras outras mina gata lá também. Não, mentira, não fazia isso não.
Como você fala você em terceira pessoa? O que tá acontecendo?
Ele falou de si mesmo.
O que tá acontecendo?
Catapimbas, meu. Não, foi só um momento pra tentar fazer uma brincadeira de heterotópico.
Humor, ok.
Humor. Mas deixa eu ver se teve mais algum.
Humor
coisa
e piadas.
Piadas.
Não, cara, de trabalho, dos outros trabalhos que eu passei, não. Eu tive assim, grupo de amigo do qual tinha. Bom, o próprio caso da Belly, né? O grupo da Belly era um grupo que era bicho nosso da faculdade, né? Eles eram um ano mais novo. E a Belly era um grupo de 5 amigos dela lá. E aí tinha a Belly e 2 amigas, e assim, chegou um momento que rolou uma situação meio de desconforto, porque uma dessas amigas gostava de mim, só que eu tava ficando com a outra amiga delas, que não era a Belly, e a Belly também gostava de mim em segredo na época, e aí eu tava ficando com essa mina meio que machucando as duas sem eu saber, e aí depois eu terminei com essa com essa mina do meio pra ficar com a Belle e começar a namorar com ela. E as outras duas lá, tipo, no rolê, tá ligado? E aí era meio, tipo, você chegar lá no grupinho, na rodinha pra conversar, tipo, eu tava pegando você, mas agora eu tô ali, e você não. Tá ligado? Era, tipo, meio...
Desconfortável.
Era meio awkward, assim. Era meio awkward. Mas hoje tá tudo bem, olha só. Também se não tivesse, né, puta que pariu, 4 anos já, quase.
Agora eu tenho uma polêmica aqui. Se a pessoa dá tão mole pra você... Não, se a pessoa tá dando tão mole pra você, por que ela não chama você pra sair? Ou...
Porque esse mundo não funciona de uma forma fácil. Entendeu? Esse mundo não é...
Isso é machismo. Que a pressão fica no homem.
As pessoas têm... exato. As pessoas têm que entender que homem é um bicho burro, estúpido e lerdo.
Sim.
Eu, então, isso, pra ser lerdo, é incrivelmente... Então, assim... Cara, se você tá dando mole, se você tá afim, dá uma demonstrada, tipo, explícita.
Estou afim.
Não levanta o ombro duas vezes.
Uma mexida de cabelo, ou um sorrisinho de canto de boca, tá ligado? Mano, porque pra homem isso daí é uma coisa, tipo,
a gente é idiota, a gente é besta, a gente não vê essas coisas.
E aí, as minhas amigas sempre comentavam comigo, ele é mó burro, ele não percebe que eu tô dando em cima dele. Eu perguntava pra minha filha, mas calma aí, o que você tá fazendo? Ah, tipo assim, eu puxo assunto. Meu irmão! Puxa assunto, caralho!
Não, e é umas coisas bizarras. Porque, tipo, homem é tão burro que quando a gente quer... É que quando a gente quer, qualquer sinal, que nem é um sinal, a gente interpreta como, ela tá afim de mim. A gente vê coisa onde não tem. E quando tem coisa, a gente não vê, porque a gente é burro. Entendeu? Então, se você tá interessado em, sobretudo em um homem, chega nele e fala: então, meu filho, eu tô afim de você, vamos sair? Por favor, e homens, façam a mesma coisa, não fica também achando que, tipo, a menina, porque ela puxou assunto com você,
jogando
tá afim
joguinho
de você. Às vezes, Felipe, vai tomar no cu. Às vezes ela só tá conversando, velho. Então, tipo, pergunta. Olha, a gente precisa perguntar mais, precisa ser mais aberto com esse tipo de coisa.
É engraçado, né,
mano? Nossa, dá muita raiva de hoje, dá muita raiva.
Os sinais das minas é tipo... Ai, eu puxei assunto, ou ai, uma mexida no cabelo, ou um sorrisinho. O do homem é flexionar o muque, fazer bracinho.
Nossa.
Fazer pose de deus egípcio.
Pô, eu não quero ser homem.
É um pior que
o
outro
nessa
porra.
Eu não quero mais ser homem, não.
É um pior que o outro, cara.
Vou dizer que eu...
Se eu tivesse escolha, eu não teria escolhido.
Exatamente.
Isso. Exatamente. Exato. Isso, o Vita de Prova, na faculdade, chegou uma época que eu fiquei tão puto com esse tipo de coisa, que eu falei, cara, eu vou adotar uma política, que eu sigo ela até hoje, que é, eu não... me curvo mais a cu doce. Se eu chego pra pessoa e falo, mano, vamos ficar, mas a pessoa fala, tipo, não, pra tentar fazer de difícil, ai, me conquista, eu falo, beleza,
tchau.
E eu nunca mais olho na cara do ser humano.
Política radical.
Então, assim, facilite a vida da pegação, porque tem momento
que
a gente já se sente feio, já se sente não desejado, tá ligado? Então, facilita.
E você, que é um colega homem, seja uma pessoa que se identifica com o gênero masculino, por favor, faça terapia, porque poucos homens lidam com suas emoções de maneira aberta. E é importante você fazer isso. Tá? Por favor, faça isso. E se eu puder entrar na minha parte aqui da sua pergunta, Joe, eu tenho uma história, ela é breve, mas ela é uma história, então acho que é válido contar. E que eu não acabei, tipo, entrando em um relacionamento em qualquer... forma com essa pessoa, mas eu tinha interesse numa pessoa que era uma colega de sala minha durante uma época. O que aconteceu é que, basicamente, eu virei pra essa pessoa e falei, olha, eu gosto de você. Ela, muito educadamente, virou pra mim e falou, olha, muito obrigada, mas eu não gosto de você dessa forma. E o que aconteceu foi muito respeitoso, que, tipo, houve um período de algumas semanas, assim, que a gente, tipo, deu um passo atrás e se distanciou um pouco pra dar uma respirada, porque, tipo, realmente ficou um leve desconforto. E o que aconteceu é que hoje a gente conseguiu encontrar uma coexistência pacífica, no sentido de, tipo, conversamos e temos um diálogo consistente e alegre, e, tipo, tá tudo bem, assim.
O que a gente sempre fala aqui? Converse. É. Diálogo.
Não que tenha sido hiper confortável na época. Eu fiquei bem triste. Claro. Mas acontece.
Mas resolve.
Segue, Exato. E ela estava certa. Eu posso dizer isso hoje.
É. É muito louco essa situação.
O maior problema do ser humano é a comunicação.
É muito louco essa situação de você ser rejeitado, tá ligado? Eu queria falar rapidamente sobre isso, porque aconteceu a mesma coisa comigo, Vi. Tipo, uma amiga minha, super próxima.
Então, a gente é a mesma pessoa, né, Fernando? Eu esqueci.
É, a gente sabe. É, todo mundo sabe disso já. Tá ficando
eu
cada
tenho
vez
outra mais história só. Depois também, Fê.
Não, eu vou contar bem rapidinho. É porque, tipo, é muito do que então, o Vi falou. É a mesma coisa, assim. É, tinha essa amiga, que era, tipo, uma das minhas amigas mais próximas, e aí eu comecei a falar... Ah, não me senti assim, curioso. E aí eu dei um tempo pra ver se esse sentimento passava, não passou. Aí eu cheguei e falei pra ela, aí, enfim, ela tirou um tempo pra refletir sobre isso, ela falou, então, não sinto a mesma coisa. Eu falei, beleza. Aí, tipo, foi igual você falou, na semana seguinte foi meio esquisito, mas hoje em dia a gente... É que também uma coisa que ajudou é que logo depois disso rolou, tipo, a pandemia, tá ligado? Então a gente se distanciou.
Ah, tá.
E por motivos óbvios, e aí tudo bem. Tipo, a gente continua conversando pela internet e tá sossegado. O que ajuda também você não ver a pessoa todo dia, isso que eu falei, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, se a gente fica uma semana sem se falar, duas semanas, um mês, não tem problema. Sabe? Então isso é bem, bem mais tranquilo. Mas hoje em dia tá 100% de boa. Tipo, foi só nas primeiras semanas mesmo.
Mano, eu sou. Tá vendo como eu sou uma pessoa lerda? Eu lembrei de mais três histórias aqui.
Três histórias.
Eu não sei se a gente vai ter tempo de três histórias, Jonathan.
É. Posso só contar do Rô rapidinho que ele mandou aqui no chat?
Manda.
Ah, posso só fazer um adendo do chat aqui, que não tem nada a ver, mas só pra ter o adendo. É, a Mavi lembrou do fato que a Estela não poder sair com o Ted não é só porque é proibido, mas é porque é antiético no meio médico. Obrigado pela nota, Mavi. É...
Realmente.
Isso é importante lembrar.
Valeu, Mavi.
Pode continuar, Dex, me desculpa.
Rodrigo, no primeiro semestre da faculdade, eu tinha um crush gigantesco na mina da minha sala. Em caps. Mas ela era muito linda e eu ficava, ah, ela nunca vai me querer. Vou socar sua cara, mas tá bom.
Tá errado, Rodrigo, tá errado.
Nunca
Rodrigo.
Pensei nisso também, seus bandos de pau no cu. Esse ano descobri que ela... meu Deus, calma. Esse ano descobri que ela gostava de mim e eu nunca tinha percebido. Porque ela nunca me falou em caps também.
Em caps.
Eu poderia ter falado? Poderia.
Rodrigo é o homem em caps.
Olha aí.
É.
Mas, viu? Poxa, é tipo o patinho feio dar ideia na Afrodite. Vou te socar de novo, viu? Seu palhaço.
Viu? Tem que falar aí, ó. Uma chance de um romance que poderia ter dado muito certo, desperdiçado porque a pessoa não abre a boca. Acha que puxar assunto é sinal.
Mano, nunca coloque nenhum outro ser humano num pedestal, velho. Independente se for o... Sei lá, fala um homem gostoso aí.
Henry Cavill?
Zac Efron.
Matt Mercer.
Matt Mercer, tá? Matt Mercer eu coloco, porque...
Não, Matt Mercer pode. Matt Mercer pode.
Propósito. Eu sei que você coloca.
É... Mas ela era o pedestal inteiro. Rodrigo, vai se fuder, mano. Ah, tomar no cu, mano.
É, não. Aí não.
Então, mas eu acho que esse caso do Ro, ele é bem... Ele é bom pra gente conversar, porque ele tem as duas coisas. Tem o lado da pessoa não demonstrar interesse e da primeira pessoa, né? Uhum. Primeiro, sabe? O Rodrigo, no caso, também achar que nunca tem chance e não falar nada. Então são os dois lados que estão errados, digamos.
Sim,
assim.
É.
Tipo, sabe? Você não pode achar que você não tem... Quer dizer, a gente sempre acha. Mas a gente não deveria achar que a gente não tem chance com ninguém por definição. Sabe? A não ser que tipo, a pessoa já tenha deixado claro. Mas a não ser que as coisas tenham ficado muito claras, o que normalmente não acontece, não magoa você perguntar de forma respeitosa, obviamente. Sabe? É tipo, só você falar, então, e aí? Você, esse sentimento,
Arnaldo.
Não é recíproco? Não é. Exatamente. Pode isso, Arnaldo. Se ele falar que não, ou falar, a regra é clara, beleza, entendeu? Mas é tipo, clara. São os dois lados que tem que se comunicar, que é o que a gente sempre fala aqui. Então acho que esse caso, ele exemplifica bem isso que a gente sempre conversa.
E é bom aqui colocar uma segunda nota, que é assim, se você tem um amigo, ou amiga, ou amigue, independente do gênero da pessoa que está em dúvida, esteja lá, dê um apoio. Tipo, vire pro seu amigo e fala, tipo, não, bora, vai lá, tenta lá. Ou tipo, não, talvez não, melhor tomar cuidado. Hypeiem, ou tirem o hype dos seus amigos de forma correta. Vocês são os ajustes de hype dos seus coleguinhas, então exerçam essa função.
Ajuste de hype é bom.
Às vezes é o oposto, mas... né?
Cara. É, tipo... É bom a gente ter amigos que nos ajudem e não nos atrapalhem, né? Essa acho que é sempre importante. Mas nem sempre acontece.
É, melhor do que virar e falar, puta, mano, você é mó rato branco, cara de salame aí. Essa daí você não tem chance.
Você é mó
não.
Linda. Lembra a história
para,
de ser molinho?
Para, você é molinho.
A sua função, molinho, para, como amiga, é falar para, você é molinho. Tipo, se ajuda. Essa é a sua função. Cara,
pro seu amigo, não pra pessoa.
Pra ser sincero, eu lembrei de mais uma, quatro histórias, mas obviamente não vou contar todas aqui. Mas duas delas é do colegial e o Fernando conhece essas pessoas. Foram duas meninas que eu gostei durante o ensino médio, terceiro ano.
Gente, não sabia disso.
Você conhece. A primeira delas, sem falar nome, começa com B.
É Blau.
Eu era muito próximo dessa mina.
Eu já sei quem é.
Tá ligado quem é, né? Então,
é
o que aconteceu?
Blá, blá, blá.
Eu fiz uma viagem no final do ano, entre 2014 e 2015, né? Na nossa transição do segundo ano pro terceiro. Durante essa viagem, eu conversava todo dia com essa mina. Tipo, e a gente já era meio que melhor amigo na época. A gente era muito próximo. E aí a gente, cara, se aproximou muito, começamos a gostar um do outro. Sem falar que tava gostando um do outro. Mas quando a gente tava achando que era um momento, tipo, beleza, agora a partir de agora a gente vai ficar, vai ser legal. O que tinha acontecido? Ela já tinha ficado e tido um relacionamento com um moleque que não era nem da escola, mas que eu conhecia ele através de terceiros. Mas, tipo, eu conhecia ele. Aí esse moleque veio mandar mensagem pra mim falando, tipo, que ele achava errado eu ficar com ela porque a gente era amigo. Eu nunca nem trocava ideia com esse ser humano. E aí, eu falei, mano, quer saber? Deixa quieto então, foda-se. Aí esse assunto morreu, era lá pra fevereiro, maio. Só que aí, lembra que teve a viagem pra Cancún de formatura no meio do ano, Fê? Então, eu não fui porque eu decidi usar o dinheiro pra outra coisa. Mas prestes da viagem acontecer...
Somos três.
Eu cometi o erro de virar pra ele falar que eu tava gostando dela depois de todos aqueles meses. E ela fala, mano, putz, agora eu tô indo pra Cancún, velho. E aí eu fiquei, tipo, beleza. E aí ficou aquele bagulho awkward, né, de tipo, caralho, que momento péssimo que eu fui falar isso pra pessoa. Você não pensa, mano. Ela tá indo pra Cancún. Tipo, foda-se, você se fudeu agora. E o outro foi com uma certa filha de uma nossa professora de biologia, que o Fê também vai saber quem é.
Essa história é clássica. Essa história eu conheço, essa história eu conheço. A primeira eu não sabia, não. Mas essa segunda acho que eu já ouvi falar.
E aí... tipo, essa segunda nunca... Não deu nada também. Tipo, comecei a me interessar pra pessoa. Eu tomei as coragens um dia de chegar pra ela no final da aula e falar, mano, vamos sair, tipo, no cinema. Eu chamei ela pra sair com 800 borboletas no meu estômago, porque eu tava nervoso pra caralho pra chamar a pessoa, porque
fofo.
Eu sou tímido.
Bonitinho.
E aí ela, tipo, aceitou assim, aí vamos, não sei o quê. Daí a gente saiu pra comer, fomos no mexicano, demos um rolê ali no tal. Só que a gente não ficou, foi tipo um date muito saudável, muito respeitoso. Eu não forcei beijar ela nem nada, tipo, a gente se despediu numa boa... E vida que seguiu. Só que aí depois ela virou e falou, tipo, eu não tô num momento assim que, tipo, não quero fazer esse tipo de coisa. E aí, beleza. Só que é estranho porque a gente estudava na mesma escola, né? Tinha só duas turmas. E a gente via essas pessoas todo dia, né? Então eu meio que enfiava minha cara aonde elas não estavam. Tá ligado? Tá aqui? Opa, deixa eu pegar aqui então.
Tô ligado.
Eu só quero fazer um adendo. Que não tem nada a ver com nada. Tem a ver com o que foi dito, mas não tem nada a ver com nada, porque eu quero fazer um adendo sobre Cancún e sobre viagem de formatura.
É um episódio à parte, né? Viagem de formatura.
Porque, assim, eu acho muito engraçado. Eu entendo a questão de, tipo, não querer entrar em relacionamento ou, tipo, querer, tipo, dar uma mexida no relacionamento quando você está indo para a viagem de formatura. Mas o jovem formando de ensino médio em nono ano coloca tanta energia, tipo, na viagem de formatura, tipo, vai mudar minha vida. Cancún, Floripa, Porto, vai ser tão incrível. E, tipo, mano, não, você só vai ficar bêbado ilegalmente com os amiguinhos da sua aula. Isso, assim,
sabe por quê?
Você podia fazer isso em Osasco.
Sabe por quê, Ouvi? O adolescente é tudo desmiolado. Então, o que adolescente pensa? Que... Se ele vai estar fora de casa, em outra cidade, em outro país até, bebendo, sem os seus pais se controlar, e com a possível chance de fazer sexo com alguém... Porque eu sou adulto, caralho. Eu cheguei na fase adulta, porque... Eu só queria virar pra esse adolescente e falar, gente, Vida adulta, claro, não é o sentimento de poder transar todo dia. Vida adulta é você querer comprar uma pia de mármore pro teu banheiro, sabe?
Nossa, sim, velho.
Vida adulta...
Cimentinho queimado.
É vida isso. Adulta...
Cimentinho queimado.
É cimento queimado, é comprar aqueles aspirador de robô eletrônico. Isso. Nossa, é vontade, sim, de um adulto. Porque transar já como uma coisa comum. Isso é desejo de adolescente... Adolescente virgem. Sim. Virgem desesperado pra tentar provar alguma coisa pra sociedade que não tá cobrando dele de absolutamente nada. Tá? Então,
exatamente,
assim...
Mano.
É por conta disso, porque adolescente é desmiolado.
É só isso, porque, tipo, é muito caro viajar. Viagem de forma é um negócio muito caro, mano. Não fazia muito sentido pra mim em 2014. Não faz sentido pra mim ainda hoje, que, tipo... Mano, economiza esse dinheiro e vai fazer uma viagem que você realmente quer.
Uhum.
Tipo... Vai pra um... Tipo, é muito dinheiro.
Ou compra um banheiro de mármore.
Tipo, uma cidade que, tipo, você... Ou compra um banheiro de mármore. Sei lá, você quer comprar um carro? Guarda o dinheiro da viagem de formatura pra comprar um carro.
É.
Vai fazer um intercâmbio em algum lugar. Seja intercâmbio em inglês, espanhol.
Nossa,
tipo, qualquer língua que você quiser. Vai ter uma experiência maior do que só ficar bêbado com álcool barato. De novo, ilegalmente. Não bebam, crianças. Pelo amor de Deus. Mas é que crianças bebem em viagem de formatura. Isso é um fato.
Ai,
tipo, entendeu? Não, só não.
Ai, adolescente tinha que acabar, velho. Que fase. Que fase.
tinha que acabar.
Que fase.
Eu só quero transmitir uma pergunta aqui do senhor Ataque, que é: vida adulta é gastar dinheiro com computador, né?
Oh, pior que eu ia dar o exemplo do computador. Eu ia falar de um PC. Um PC. Como é que chama isso? PC com RGB. Isso aqui é certo. É, tem um PC que brilha. Um PC colorido.
Isso.
Todo mundo sabe que quanto mais RGB tem o seu PC, mais FPS tem o seu,
exatamente,
o seu joguinho de tiro.
Seu processamento é melhor, tudo isso.
Se não tiver RGB, não compra, porque a revenda é difícil.
Exatamente.
Aí é verdade, aí realmente é difícil.
A revenda é foda.
Entendeu?
Ai,
tem esse porém. Mas é, bom, voltando em relação ao episódio, gente, eu acho que a gente cobriu todas as situações. Eu acho que nenhum de nós aqui frequenta um McLaren's da vida, onde dar em cima de um garçom ou garçonete pode ser um problema.
Eu tenho
uma. Se bem que uma vez teve uma tia da cantina. Não, tô brincando. Fala aí, Dez.
Eu ia falar que já aconteceu o oposto, que eu já trabalhei de garçom e barman. E já aconteceu. Inclusive.
E aí, o que aconteceu?
Você era um garçonete?
Você era um garçonete.
Eu vou citar um caso. Enfim, a minha.
Se ele envolver algum tipo de crime ou ilegalidade, por favor, a gente já, né, já fala muito dessas coisas aqui.
A minha segunda ex-namorada, João.
Cara.
A primeira vez que a gente se viu, eu tava trabalhando de garçom e ela foi lá, sentou numa mesa, pediu uns quitutes. Aí a gente saiu depois do trampo, mas só uma curiosidade. Mas
no mesmo
dia
era
um... Oi?
No mesmo dia, ela se conheceu ali, porque
mesmo
ela
dia
foi comer, ela falou, oba.
Não, é que a gente...
Não,
a gente calma,
como,
calma,
mano?
Não, calma,
que...
calma.
Não, explica, isso não existe,
a gente...
isso é
calma,
filme,
calma.
Isso é roteiro de pornô, isso não existe.
Cara, não foi assim, ela chegou lá, a gente se conheceu lá. É que ela era amiga da cozinheira e ela falou, tem uma pessoa que é retardada igual você. Ela falou exatamente essa frase. Tem uma pessoa, eu tenho uma amiga que é retardada igual você, acho que vocês iam se dar bem. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente,
excelente,
se conheceu, trocou ideia. Aí a gente marcou esse dia. Mas já tiveram vezes,
entendi,
que foi levemente assediado, assim. Não chega a ser um assédio, mas tipo, de pessoas que dão em cima mesmo, assim. De, principalmente de barman, garçom nem tanto, mas barman. Muita gente, homens, mulheres, adultos.
Tudo.
Felizmente não crianças, né? Porque seria meio preocupante.
Felizmente.
Mas chegava lá e trocava uma ideia e, você vai fazer o quê? E quando sair daqui, não sei o quê, se quiser sair, toma uma.
Caralho, mano. E você só tava trabalhando?
Só trabalhando.
Vivendo a sua vida de barman.
Fazendo uns drinks legal.
Apenas existindo.
Apenas existindo. Mas eu conheci muitas pessoas legais também. De amizade mesmo.
Pode
tipo, ficar. Tinha uma mulher que ela, mano, fudida na vida, doutorado, os caralho, acho que tava fazendo pós-doc. Tipo, fudidona, assim, muito gente boa. Ela ia toda quinta-feira lá no bar, era muito gente boa. Ela sempre pedia duas Budweiser e aí chegava todo mundo aí. pedia bebida pra todo mundo, mas eu sempre tomava duas Bud antes de começar, tipo, à noite. E eu conheci três franceses que estavam fazendo intercâmbio, eu ajudei eles a mudar depois, a gente trocou ideia, ajudei eles a mudar. Aí a gente foi no naquele Tex na Augusta, Tex Bar lá, que tem sinuca, boliche.
Tá ligado.
A gente fechou faz uns 50 anos.
Mas... É, não, fechou faz tempo.
Você jura? Caralho, eu fui lá fechou. Várias vezes.
Isso foi em 2017, né? Então ainda tava aberto. E...
É, não, tava aberto.
Muito gente boa, dei PT com eles. Mas, enfim, tirando esse detalhe aí, eles bebem pra caralho, velho. Mano, eles bebem muito, mano. Acho que o europeu começa a beber com... Saiu do... Da barriga e já tá bebendo, velho. Os caras bebem pra caralho. E nessa época eu bebia bem, mano. Eu tornava. Mas enfim, é isso aí, só uma curiosidade.
Passado alcoólatra do Dex.
É, eu tenho passado.
Você foi ao Andy. É isso. Você foi ao Andy.
É verdade. É. Verdade.
Fui ao Andy.
Tudo bem.
Depois fui descartado. Beleza. Como lixo.
Coitado.
É, graças a Deus não, mas. Ainda bem que eu não cruzei com o Barney na minha vida. Mas.
É, pois é.
Muito pelo contrário.
Bom, crianças, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração a fazer do episódio, acho que podemos seguir com o encerramento. O que vocês acham?
Podemos.
Podemos.
A gente tá fechado. Do episódio.
Saúde.
Falamos bastante, falamos bastante coisa. Foi legal.
Peraí que eu vou espirrar.
Abacaxi.
Filha da puta, eu odeio que faz isso, velho.
Boa, Dex, boa. Você foi mais rápido que eu.
Saco. Bom, o Dex estragou meu prazer de espirrar, então eu não vou ouvir a recomendação dele hoje, não. Foda-se.
Tá bom.
Fefe, o que você tem de recomendação hoje?
Beleza. Que otário.
Cara, eu vou recomendar um livro que eu li há muito tempo e, curioso, vou contar rapidinho a história, que surgiu, ele voltou assim, porque eu tô conversando hoje com o Rodrigo, inclusive, sobre anime, e aí a gente tá conversando sobre anime e esse livro me, tipo, a nossa conversa me lembrou esse livro, assim, que é um livro chamado Épico, que foi publicado em, é difícil de encontrar, você acha ele na Amazon e na estante virtual, mas tem, tipo, um lugar só que vem na estante virtual. E é um livro escrito pelo irlandês Conor Costick. E é muito interessante, assim, pra resumir, se passa num futuro meio distópico, onde todas as relações humanas de comércio, justiça, tudo, acontece através de um jogo tipo de computador, de videogame, chamado Epic, de realidade aumentada. Então tudo que as pessoas têm...
Não tem nada a ver com a Epic Games, né?
Não. É épico. Nada a ver. É até antes da Epic Games, eu acho, o livro. Mas, enfim. E aí... Todas as relações são feitas através do jogo. Então, tipo, o dinheiro que os personagens ganham no jogo reflete no que as pessoas podem comprar na vida real. E várias situações. E conta de um menino que... Enfim, ele já jogava o jogo, ele começa a se dar bem no jogo, tem reflexo na vida dele, na família dele, etc. Não vou contar aqui pra não dar spoiler. Eu li esse livro quase 10 anos, eu quero relê-lo. Talvez eu compre na estante virtual pra ler. Mas é muito bacana. Então, se você tiver a fim de um livro de fantasia, de aventura, assim... O único problema é que esse livro é parte de uma trilogia. E só o primeiro, só o Épico, foi lançado no Brasil. O Saga e o Eda não saíram no Brasil. Então, se você quiser ler, vai ter que encontrar pra ler em inglês mesmo. E eu, talvez, eu depois que eu reler o Épico, até faça isso. Porque eu lembro que a história era muito legal... Eu peguei emprestado de um amigo meu na época, por isso que eu não tenho ele. Mas talvez eu compre pra relê-lo. Então fica aqui a recomendação Épico, do Conor Costick.
Boa. Vivi, só as recomendações hoje.
Minha recomendação hoje, Joe, é uma recomendação levemente in memoriam e uma recomendação musical. Porque, não sei se vocês acompanharam, mas nessa semana aconteceu o falecimento do Charlie Watts, que era o baterista de longa data do Rolling Stones. Rolling Stones, que é uma das poucas bandas em franca atividade, que manteve a sua formação original de ponta a ponta, praticamente. As únicas pessoas que saíram do Rolling Stones saíram porque morreram, literalmente, que foi o Brian e o Charlie agora. E tem um show muito importante na história recente do Rolling Stones, para você que não conhece muito, a banda não entende muito porque tem um hype muito grande no Rolling Stones e tal, que se chama Havana Moon, que foi um show gratuito, gravado em Havana, um dos primeiros, acho que o maior show na história de Havana. Tinha 500 mil pessoas na plateia. Uhum. E ele está disponível para assistir no Globoplay. Então fica aí a recomendação: o show dos Rolling Stones, Havana Moon, disponível no Globoplay.
Nice.
Muito bom. É, Dex, eu tô brincando, tá, meu amor? Pode fazer isso.
Obrigado, bebê. Eu vou recomendar um jogo que eu estou completamente viciado e, inclusive...
Não, esquece. Não pode mais recomendar.
É outro. Já comprei até roupinhas de hominho.
É outro vício.
Já comprei roupinhas de hominho que se chama Splitgate. Splitgate. Mano, é uma mistura de Quake com Halo.
Halo, cara, eu sempre quis jogar
Fortnite.
Halo.
É uma mistura de Quake, Halo e Fortnite. O design, a estética parece Fortnite e a gameplay parece Quake e Halo. É muito bom, muito bom. E tem uma mecânica de portal, que você põe portal, sai do outro lado. É incrível. É de graça.
Foda a estética de Fortnite, né?
É, mas assim, só o menu. O jogo em si não é... Não é tipo animação tipo Fortnite, é uma animação mais Unreal Engine ou Quake. Enfim.
Ah,
é que o.
Saudades Quake.
O passe de batalha é igualzinho do Fortnite. Tipo, tem 100 níveis, aí você vai comprando. Enfim. Mano, é um jogo muito bom, gratuito, na Steam. É desenvolvido pela 1047 Games, que não desenvolveu nada, mas esse jogo é muito foda. Fica a recomendação, Splitgate. É muito, muito bom, mano. Real, muito bom. Ah, é de FPS,
excelente,
tá?
Cara.
Não sei se quem não conhece Quake, mas enfim, é de FPS.
Certo, boa, maravilhoso. Eu vou recomendar uma saga de livros que é do Percy Jackson. Pra quem nunca leu Percy Jackson, cara, leia Percy Jackson, na moral. Assim, se você assistiu os filmes, finge que aquilo não existe.
Sinto muito.
Finge que não existe e que aquilo é uma outra coisa. Pensa que aquilo é uma paródia de quinta, tá ligado? Porque esquece aquele filme e leia os livros, porque os livros são excelentes, ainda mais pra quem curte muito mitologia grega, tá? Eu sou apaixonado por mitologia grega, cara, eu adoro. E a forma com que o... Caralho, me deu...
Rick Riordan.
Que o Rick Riordan combina alguns elementos da própria mitologia com o progresso da história do Percy é muito, muito excelente. Então é uma ótima saga, tá? Fica aí minha recomendação pra vocês também. Fechou? Acho que temos um episódio, então. Agradecendo aqui a todos vocês que nos ouviram ou nos assistiram. Seja pelo podcast ou seja pela live, a gente sempre fica muito feliz com a presença de todo mundo. Obrigado aí de coração pra quem tava aqui no chat também. E a gente se vê na semana que vem. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.